Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim já nessa segunda-feira, já na primeira semana útil aí do ano, vamos dizer assim, né? Na semana passada a gente teve o início do ano oficial, mas dá para dizer que essa é a primeira semana útil do ano, quando o pessoal volta a trabalhar, enfim, já está ligado aí no que está acontecendo em termos de produção, em termos de mercado, em termos de comercialização, enfim. Vamos saber o que vem por aí em relação ao clima. A gente conversa direto com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde fala com a gente hoje o Mamedes Luiz Melo, meu amigo Mamedes, meteorologista lá do INMET. Seja bem-vindo, meu caro. Um ótimo 2020 para você. Antes de mais nada, Mamedes. Meu caro,
Pois não.
estamos começando aí o ano. Olhando muito preocupado com o clima, né?
Perfeito.
Finalizamos 2019 preocupados com principalmente Matopiba, ali no oeste da Bahia, que era um foco de preocupação dos produtores. A gente quer saber se isso foi resolvido. E muita reclamação de produtor no sul do país, viu, Mamedes? Dizendo que as chuvas esperadas, elas não estão vindo aí a contento. Enfim, qual o seu prognóstico? O que pode acontecer em relação ao clima, principalmente nessas duas regiões? E claro, depois a gente abrange aí todas as demais regiões produtoras do país. Seja bem-vindo, meu amigo.
Bom dia, Alex. Muito bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Vamos fazer uma palhinha aqui, Alex, em relação. Vou pegar as palavras do professor Molião, que realmente as chuvas atrasaram, mas que elas deverão se estender ali em junho, eu acredito que até julho adentro, especialmente aí no nordeste do Brasil. Mas essa previsão, ela está, vamos dizer assim, ela está muito boa em termos a longo prazo, tá? Essas chuvas deverão ter esse ano, né, essa estendida, uma chuva boa, isso tranquilizando grande parte dos agricultores, especialmente no centro, centro-norte, essa parte aqui pegando as regiões sudeste, centro-oeste, nordeste e também a parte sul, a sul da região norte. Então, essa região, eu diria assim, que está muito tranquilo. A região sul do país também, os prognósticos estão sendo muito otimistas, Alex, tranquilizando também os agricultores dessa região, especialmente da região do Rio Grande do Sul, e que as chuvas tenderão, sim, a voltar e voltar com força. É claro que a gente sabe que, especialmente na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e também com o Uruguai, ali os sistemas passam muito rápido, mas que há previsão de chuva, assim, mesmo sabendo que nos próximos dias. Nesses lugares citados, a umidade vai cair muito, mas o pessoal dali já está acostumado com isso, tá, Alex? E em seguida, dali para quarta-feira, deve voltar a chuva de novo e ter essa continuidade dessa chuva para os agricultores nessa região e também grande parte do país.
Muito bem. Bom, então vamos aos detalhes, Mamedes.
Ora, vamos.
Antes de começar falando do que vai acontecer, vamos ver o que aconteceu, aquele mapinha
Perfeito.
dos últimos dias aí, como é que as chuvas aconteceram, Mamedes?
Perfeito. Vamos compartilhar aqui a tela, Alex. E para mostrar, né, para todas as pessoas o que aconteceu nesse fim de semana. Vamos lá, nesses últimos dias, é claro, né? Gostaria de dar confirmação se estão enxergando a tela, se ela está cheia e está bom,
Sim, estamos
tá
vendo
bom aqui
aí
para
a
enxergar.
precipitação acumulada nos últimos 5 dias.
Perfeito, então vamos lá. Como o Alex falou, né, esse é um acumulado desses últimos 5 dias, até ontem, né? Então a gente vê que houve grandes volumes de chuva acima de 100 milímetros, incluindo aqui a região do centro-oeste, né, pegando o estado do Goiás, também Minas, como também ali na Bahia, no Mato Piba praticamente, né, teve grandes volumes. Na região norte, especialmente em Rondônia, noroeste do Mato Grosso, até mesmo parte aqui do leste do Acre, teve grandes volumes de chuva. E a gente, migrando um pouquinho mais ao sul, é claro que Mato Grosso também teve algumas áreas que pegou muito pouco chuva, mas no geral, assim como igual o Mato Grosso do Sul, também teve, assim, volumes bons de chuva. Região Sul, Paraná ficou bem beneficiado em relação a essa chuva, assim como Santa Catarina. Rio Grande do Sul, a gente viu que ficou meio que dividido. Mas se a gente trazer aqui para os últimos dias, a gente vê que confirma, né, essa falta de chuva que aconteceu e está acontecendo neste momento, apesar de que nós temos aí um sistema frontal, como eu falei anteriormente, que vai passar rápido, vai trazer chuva nessa área onde não choveu, mas que em seguida, novamente, aí a nebulosidade vai embora, seca, e é claro, passa 2 dias e depois a chuva volta novamente. Então, esse é um cenário do que aconteceu das últimas 24 horas, e este é o cenário do que aconteceu nos últimos 5 dias. Então, a gente vê que grande parte do país vem chovendo, né,
Tem
Alex?
chuva volumosa e bem distribuída, né, Mamedes?
Exato, exato. Isso é um bom sinal porque a gente está vendo. Eu vou tirar um exemplo agora aqui pelo Distrito Federal, onde o mês de dezembro praticamente choveu quase todos os dias. Isso que seria o normal, né, para uma chuva boa para agricultor. E acredito que, como aqui também ficou nesse patamar, eu acredito que grande parte dessa região, Sudeste, Bahia, Tocantins, até mesmo o Mato Grosso, nós estávamos sob influência aí da zona de convergência do Atlântico Sul, que propiciou, né, e facilitou essa chuva acontecer praticamente todos os dias nesses últimos 5 dias, Alex.
Muito bem. Agora, o que vem por aí, Mamedes? Vamos primeiro ver o que está acontecendo hoje. Vamos lá.
Beleza, beleza. Vamos nós aqui. Esse é um cenário atual, é uma imagem de satélite de topo das nuvens. Deixa eu até buscar uma imagem mais recente aqui. A gente está aqui das 14h30, é um cenário que está acontecendo agora. Como é uma imagem do topo de nuvens, ela está trabalhada, essa parte vermelha onde tem nuvens com desenvolvimento vertical muito alto e uma probabilidade maior de chuva nessas áreas. Então, a gente vê Tocantins, parte do Tocantins, Maranhão, até mesmo Piauí, noroeste da Bahia, algumas sistemas isolados aqui no Pará, mas que de certa forma tem bastante nuvens ainda em diversos lugares do país, com exceção de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul.
Mas essa
Essa nebulosa.
manchinha ali no Uruguai e Argentina ali é o
Pois
quê? É
é.
frente fria, não?
Isso é uma frente fria, apesar de que ela está praticamente aqui no leste, né, já atingindo aqui o sul do Uruguai. É claro que a nebulosidade está um pouquinho mais para frente, talvez pelo erro de paralaxe que tem em relação à imagem de satélite, mas que esse sistema vai se aproximar hoje do Rio Grande do Sul, vai passar muito rápido, ele vai para o oceano, mas cria sempre uma instabilidade ou umidade, né, vindo aqui do Paraguai para essa região, porque nós temos aí com a Baixa do Chaco, bem intensa, assim como também a Alta da Bolívia atuando, e isso favorece essa umidade, esse corredor de umidade sobre o Rio Grande do Sul, associado a essa frente fria, que vai trazer essa chuva, e acredito que deve haver temporais por essa região, especialmente oeste, centro e sul do Rio Grande do Sul para hoje, mas que vai ser uma coisa rápida.
Pois é, apesar de rápidas, elas são volumosas e bem distribuídas.
Sim. Ela não será bem distribuída porque ela vai passar muito rápida, mas ela vai, em alguns pontos, essa chuva vai ser volumosa, sim.
Volumosa,
Acredito
né?
que já o oitavo DISME, que é responsável por essa área, que fica lá em Porto Alegre, já estão todos eles atenados, estão monitorando, né? Mas que essa chuva, Alex, infelizmente é aquela chuva que vem em forma de tempestade, e por estar muito quente ali nessa área da fronteira, vamos dizer assim, a probabilidade é muito grande de vir acompanhada com granizo e alguma rajada de vento bem forte.
Mas ela avança pelo continente ou vai para o oceano,
Ela vai para o
Mamedes?
oceano.
Ah, é?
Ela vai
Vamos
embora para o oceano.
ver o comportamento dela e,
Bora.
enfim, como é que ficam as previsões aí para os próximos dias?
Vamos nós então, Alex. Eu estou olhando aqui à esquerda do monitor é o modelo do Cosmo, à esquerda o GFS, né? Então, uma grade menor, né? Uma resolução menor, outro com uma resolução maior, mas ambos a gente está vendo que em 24 horas o Cosmo está segurando essa frente sobre sobre aqui o leste da Argentina e sul do Uruguai. O GFS também segura um pouco, mas como eu vi pela imagem de satélite, devido à circulação dos ventos nos altos níveis, isso aqui já está avançando em direção ao Rio Grande do Sul. Então, provavelmente deve haver um desencontro em relação a essa previsão para hoje, ali, especialmente para a fronteira do Rio Grande do Sul. Avançando um pouquinho mais, então, Alex, vamos para amanhã de manhã, aqui pelo modelo Cosmo. Então, a gente vê que, repare que sempre essa chuva permanece aqui nessa área central do país, tá? Isso ainda de manhã, já um volume grande de chuva devido à Baixa do Chaco, assim como a circulação da Alta da Bolívia se aproximando aí do sul do Mato Grosso do Sul, e também aqui no noroeste do Paraná. Então, ambos aqui para amanhã à noite, a gente vê que há esse grande volume. Repara que no Rio Grande do Sul, ambos estão concordando com essa passagem muito rápida.
É.
Eu volto aqui no Cosmo, a gente vai ver que ela...
É menos de 24 horas, né?
Exato. O modelo prevê que ela deve chegar ainda para amanhã, mas acredito que ela vai passar mais rápido que isso. Antes da manhã, ela já tenha passado já pelo Rio Grande do Sul. Uhum. E quando chega à noite, já está lá no Paraná, parte aí de Santa Catarina. Tá. Assim como atingindo, talvez, ainda o Nordeste e Norte do Rio Grande do Sul.
Mas no Paraná, então, no Paraná, Mato Grosso do Sul, principalmente, tem bastante chuva ali.
Exato, muito grande. Todos os modelos vêm indicando essa chuva. Um se espalha mais, né, o caso do GFS, se espalha mais pelo estado, né, do Mato Grosso do Sul. O Cosmo segura um pouco mais ao sul. Porque eu acredito que ambos estão, quando assim, o Cosmo em relação ao GFS está um pouco atrasado, eu diria que em torno de 12 horas atrasado em relação ao GFS.
Uhum. Tá? Então, resumindo, Mamedes, tem chuva, mas não é para. Não é uma chuva que venha apagar incêndio, então não, né? Ela
não,
passa muito rápido.
Realmente não. Mas conforme eu vou passar agora aqui para frente, a gente vê que. No Rio Grande do Sul, dá essa parada entre hoje e amanhã, mas já quarta-feira já começa, porque esse aqui vale para terça-feira à noite.
Tá.
Quando eu passo aqui para 72 horas, que no caso já é quarta-feira, na verdade aqui eu estou com dia 8, isso, quarta-feira, o que que acontece? Tem esse cenário ainda meio que de seca para o Rio Grande do Sul, mas avançando um pouco mais, tem uma nova frente fria que chega rápido pelo Rio Grande do Sul e começa a trazer boas chuvas e também essa esperança aí, né, de não ser agora uma chuva de apagar incêndio, mas que uma chuva que deve ter um prosseguimento, né, ao longo do mês de janeiro.
Se isso a partir de quando, Mamedes?
Esse aqui já é para o dia 9. No dia 9 já tem chuva boa lá para o Rio Grande do Sul.
A partir do dia 9?
Dia 9, mas eu acredito que pelo também andar, isso aí pode antecipar um pouco, porque como os modelos estão atrasados um pouco, então eu acredito que já na quarta-feira já pode ter chuva no Rio Grande do Sul e se concentrando, especialmente no final do dia, para a madrugada aí do dia 9.
Muito bem. E a chuva na região central continua, pelo jeito.
Você vê que...
Os sistemas vão avançando e o corredor de umidade está ali firme.
Exatamente. Então, o que acontece? A ITCZ, para os próximos dias, vai ter um papel fundamental para essa chuva.
O que que é ITCZ, Mamedes?
É a Zona de Convergência Intertropical, Alex, que é uma área que ela se concentra um bando de nebulosidade de desenvolvimento vertical, ou seja, onde os encontros dos alísios de sudeste, como os alísios de nordeste, que é um centro, né, um centro de baixa pressão, e normalmente a água está mais quente nesse lugar. Então, como a água, os ventos chegam nessa região, ele não vai para baixo, né, ele não vai descer no oceano adentro. Então, vai haver uma evaporação e essas nuvens vão ficar acompanhando exatamente onde está
esse canal,
essa concentração, né, de vapor da água, dessa evaporação, sobre essa água quente. E nesse período, Alex, a zona de convergência intertropical ela começa a ter um papel importante, especialmente para chuvas lá do sertão nordestino, que a quadra chuvosa deles é de fevereiro até maio, né? Então, já janeiro já começa a ter a chuva do caju, especialmente lá no interior ali do Piauí, já chegando no Ceará, assim como também na Bahia, no oeste aí de Pernambuco. Então, já começa a chegar essa chuva para essa região do Nordeste.
Dá para dizer que é um novo canal de umidade que começa a atuar aí, Mamedes?
Olha, eu diria que sim, porque ela vai ser responsável dessa umidade vindo da região norte, parte do norte da região nordeste, migrando em direção à região central do país. E como tem outros fenômenos que atuam no verão na América do Sul, como a alta da Bolívia, que é uma circulação dos ventos no sentido anti-horário, que está lá em torno de 12 quilômetros de altura, ela favorece, né, a trazer essa umidade para a região central do país e região sudeste. Se tivermos esses três, eu diria assim, quatro fenômenos atuando junto, a alta da Bolívia, a frente fria chegando na região sudeste, e mais a zona de convergência intertropical bicando lá na parte norte da região nordeste, se associa a um próximo fenômeno que vai ser a zona de convergência do Atlântico Sul, que foi essa que provocou essas chuvas passadas desses últimos 5, 6 dias atrás. Então, isso é um, vamos dizer assim, eu diria que é um sinal positivo para a continuidade dessas chuvas ao longo do mês de janeiro.
Tá. Bom, em todo o Brasil, então?
Praticamente sim, só que quando se forma a zona de convergência, ela tende, do Atlântico Sul, ela tende a se concentrar mais entre a região sudeste e região central do país, aqui oscilando um pouco aqui na região norte e nordeste. E para a região sul é que mudam um pouco essas características, mas não quer dizer que não tenha chuva, mas normalmente vai ser provocada essas chuvas mais pela subida dos sistemas frontais. Uhum. E é claro que a zona alta da Bolívia vai ter uma certa contribuição também, porque essa umidade em baixos níveis ela tende a descer de norte para sul, né, costeando aqui os Andes e indo nessa direção aqui do Rio Grande do Sul.
Tá. Então a gente teria esse sistema vindo do norte, as frentes frias subindo, mais a alta da Bolívia e mais o Atlântico Sul, aí a zona de convergência do Atlântico Sul, enfim, cobrindo todo o mapa aí do Brasil.
Exato. Só que, é claro, no momento atual nós estamos ali já encerrando, né, a zona de convergência do Atlântico Sul. Ela atuou só até ontem à noite, em torno das 21 horas.
Ah, tá.
E o que a gente está tendo agora uma influência grande é, sim, da zona de convergência intertropical, que está fazendo essa chuva que eu posso mostrar aqui, especialmente aqui no Maranhão, Tocantins, Piauí, parte da...
Mas sem a zona de convergência do Atlântico Sul, é redução de chuva para onde, Mamedes?
Olha, normalmente ela corta a umidade aqui nessa parte central.
Ah, é? Tá, mas chega a ser problema? Né? Chega a ser um veranico, uma coisa assim, para se preocupar?
Olha, poderia até, quando ela há esse corte ou esse enfraquecimento, né, da zona de convergência do Atlântico Sul, pode sim surgir em alguns lugares algum veranico. Bom, só que analisando as condições climáticas, a gente vê que se vier a acontecer algum veranico nessa região central, parte da região sudeste...
É muito rápido.
Vai ser um veranico, eu diria que no máximo uma semana.
Ah, é?
Tá? Então, porque os sistemas estão bem ativos, sistemas tão favoráveis para a continuidade dessa chuva. Agora, no momento, a gente tem a alta da Bolívia e também aqui a umidade vindo da zona de convergência intertropical, entrando, né, de norte a sul, indo para a região central aqui do país.
Uhum. E mais frente fria subindo, né?
Exatamente, mais essa frente fria, que, como eu frisei, ela vai se deslocar para o oceano, mas devido à baixa do Chaco estar bem intensa, associado aqui a circulação da alta da Bolívia, então eu diria que nessa região, por onde eu estou passando o Mauser, ainda vai ter essa continuidade da chuva. Claro que Rio Grande do Sul vai pegar essa chuva, como eu falei, vai ser uma chuva muito rápida, mas vai se concentrar essa chuva mais entre o Paraná e Santa Catarina e talvez o norte e nordeste do Rio Grande do Sul.
Muito bem. Essa chuvarada, ela permanece por quanto tempo, Mamedes?
Olha, Alex, como eu vim mostrando aqui, ela vai permanecer, se a gente botar aqui para amanhã à noite, você vê que os dois modelos estão indicando essa chuva nessa região aqui, entre o Paraná, indo em direção à região sudeste. Eu diria que do norte do Rio Grande do Sul para a região sudeste. E quando eu vou para quarta-feira, essa chuva continua, certo? Só que já vê que o Rio Grande do Sul vai secando. Tá. Quando chega para 96 horas, isso já é quinta-feira, né? Dia 9. Então, tu vê que sempre tem uma continuidade dessa chuva na região central do país e aí já volta uma nova frente fria.
Já tem uma frente fria nova, né?
E vai provocando essa chuva. Então, eu estou aqui já no dia 10. Eu vou avançar aqui.
A chuva não para, hein?
Não para. Vai ter essa continuidade. Se tiver, repara que o Rio Grande do Sul tem esse refresco. Talvez o Mato Piba, mas eu não diria Mato Piba, eu diria que seria mais a Bahia, talvez o oeste da Bahia, que diminua um pouco essa chuva, né? mas que ainda tem continuidade da chuva, mesmo que sendo pouco. Então, talvez aconteça aquela chuva isolada. Tá. Agora, os agricultores aqui que ficam entre o Unaí, até na Chapada Gaúcha, mais ou menos nessa região, parte aqui do Goiás, é que talvez pegue esse veranico, tá, Alex? Mas, como a gente vai ver, vai ser algo muito
veranico
rápido.
Curtinho, né?
Já começa a chuva de novo no dia seguinte. Então, eu diria que... Eu vou continuar nesse mapa agora aqui. A gente percebe que essa chuva vai ter uma continuidade, inclusive para a região sul do país, assim está bem uma perspectiva boa. É claro que são coisas assim que se percebe no Rio Grande do Sul, são chuvas que passam rápido, mas a gente observa que são grandes volumes, então eu acredito que isso deve vir a se concretizar e amenizar essa situação a qual você mencionou, especialmente dos agricultores aqui do oeste e sul do Rio Grande do Sul.
Muito bem. Agora, Mamede, se a gente olha um pouquinho mais a longo prazo, essa chuva se mantém?
Se mantém.
Isso aqui a gente está vendo o comportamento na semana, né?
Exato.
Agora a gente já consegue visualizar um pouquinho mais à frente.
Exatamente. Olha só, eu estou vendo aqui no mapa do GFS, né, o acumulado aqui de 15 dias, né? Então a gente consegue ver, alcançar até o dia 22, na verdade isso aqui é até o dia 21 à noite. Então, a gente percebe que essa parte central do país vai ter essa continuidade da chuva. No Mato Piba também, apesar, como a gente viu, que alguns dias diminui, mas é por pouco tempo, e parecido com o do Rio Grande do Sul. Tem aquelas paradas, mas em seguida vem o sistema frontal, traz bastante chuva, passa um, dois dias chovendo, dá uma secada de novo de um, dois dias, mas depois volta a chover de novo. Então a gente percebe que essa chuva se permanece sob grande parte do país, exatamente aonde tem que chover.
Muito bem. E continua, né? Até dia, quando a gente consegue enxergar? Até dia 22?
Até o dia 22, mas na verdade isso aqui é até a noite do dia 21.
Tá, tá. Mas ainda assim são... São chuvas bem distribuídas, hein, Mamedes? Tá, sim, quase todo o mapa brasileiro está aí coberto pelas chuvas, né?
Exatamente, exatamente isso, Alex. O que eu percebo é um lugar ali que também, a gente já sabe que é um lugar ruim de chuva, é ali no Jequitinhonha, né, no Nordeste de Minas Gerais, que ainda se percebe que mesmo que o modelo vem indicando chuva, mas não é uma chuva grande. Infelizmente, os agricultores ali devem sofrer um pouquinho mais com relação essa distribuição das chuvas. Mas no restante a gente vê que está muito favorável, Alex, e até mesmo eu analisando alguns mapas de climatologia para frente, né? Então indicam que o mês de janeiro, grande parte do Brasil, eu diria que mais essa parte central, né, pegando aqui parte do Mato Grosso Sul, São Paulo, grande parte de Minas, também da Bahia, toda a região aqui do sul, do Piauí, do Maranhão, grande parte do Tocantins, que ficariam acima da média. Então, eu não diria só um que eu vi mais de um e todos estão indicando isso, que o mês de janeiro vai ser um bom de chuva para praticamente todo o país.
Ô, Mamede, vocês têm aí no IMET também um mapa trimestral, né? De anomalias do clima, né?
Exato.
O que que esse mapa está dizendo e quais são os meses que eles estão verificando aí?
Certo, olha só, o pessoal de clima já fez essa reunião, né? Então já está disponibilizado no site do IMET, para quem quiser acessar e dar uma olhada. Então é do trimestre janeiro, fevereiro e março deste ano. Então vem se confirmando aquilo que eu estava comentando contigo, Alex. Você vê que pela anomalia de precipitação, né? Se percebe que essa parte central, pegando até mesmo a Bahia, vai ficar acima da média, olha, de 50, perdão, isso, de 50, 100, 200, né, milímetros acima da média. Então, eu diria que tem uma perspectiva boa, apesar de que...
Mas isso é média para 3 meses, né?
Exatamente o que eu ia falar. Então, o que acontece, Alex? No mapa do IMET tem alguns lugares, especialmente São Paulo, Triângulo Mineiro, parte aqui do Paraná, se bem que a parte produtiva está aqui, assim como também lá no Mato Grosso, estão indicando que vai ficar abaixo da média. Mas isso, os internautas não podem esquecer que isso aqui é uma média dos 3 meses. Então, o que acontece? A gente já sabe que março já tem uma diminuição boa da chuva nessa parte central do país. E a qual eu vinha olhando, né? Então a gente vê que janeiro ficaria dentro da média, já fevereiro em torno da média, março ficaria acima da média, mas já é um volume menor, já é uma média menor, e que no restante aí da estação chuvosa, até mesmo entrando na estação seca, que a chuva ficaria dentro da média. Então, acredito que isso aqui para o próximo mês também já deve ter uma mudança, porque é uma média dentro dos 3 meses.
Alguma coisa para se preocupar, Mamedes? Estou vendo que, por exemplo, no sul de Minas, tem um volume ali, sul de Minas e boa parte de São Paulo, né?
Isso.
Tem um volume, sul de Minas, Triângulo Mineiro e boa parte de São Paulo.
Isso.
Tem uma previsão de chuvas abaixo da média. Problemas para o cafezal, para as lavouras de cana-de-açúcar, ou propriamente para os grãos, ou não necessariamente?
Olha só, Alex, não necessariamente, não precisa se preocupar, não, porque eu volto a falar das palavras, né, do professor Molion, que as chuvas vão se estender nessa estação chuvosa. Então, eu acredito que isso aqui deve estar trazendo algum resquício de dezembro, porque isso aqui é feito com os dados de dezembro. Então, isso aqui ainda deve ter um resquício de dezembro que está trazendo esse sinal negativo. Mas eu diria que não é motivo para se preocupar, pelo menos por enquanto, não estou vendo isso assim, com grande preocupação, não. Porque se a chuva deverá ficar dentro da média, então isso aqui, praticamente, em janeiro, não vai existir isso aqui, cara.
E essa preocupação que a gente está tendo hoje com o Rio Grande do Sul e com o Mato Piba também diminui nos próximos meses, né? Pelo jeito.
Exatamente, você vê, só que eu volto a frisar também, né? São média dos 3 meses. Então, isso aqui pode ser que janeiro esteja, ou as chuvas que aconteceram em dezembro, pode ser que esteja ainda forçando, né, esse sinal aqui para cima, com sinal de boa chuva. Então, é bom também ficar monitorando, porque eu diria, mesmo que a gente viu, né, que para os próximos 4, 5 dias, para os próximos 15 dias, né, a gente vê que esse lugar aqui ele está sendo coberto pela chuva, apesar de que tem essa secada muito rápida de hoje e amanhã, mas sempre nesse local é um problema em relação à chuva, mas que, pelo que o andar da carruagem que a gente viu, fica um a, tende, né, a se formar um cenário de que chove 2 dias, para dois, chove mais 2 dias, para dois, ou seja, mesmo que venha a secar, acredito que até para a própria agricultura e da colheita ali da soja, milho, até mesmo arroz, acho que vai estar bem tranquilo, viu, Alex? Então não é motivo de preocupação, pelo menos por enquanto, já que o sinal também está indicando algo bom lá para o sul.
O Paulo Makowski, ele é de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, pergunta se tem previsão de chuva janeiro e fevereiro, para a região dele, ali de Maracaju.
Ele fica mais a leste ou a oeste do Mato Grosso?
Maracaju é Mato Grosso do Sul,
Sim,
Mamedes.
mas é mais a leste do Mato Grosso do Sul, mais para o lado de São Paulo, é mais para o lado do Paraguai.
Deixa eu pesquisar aqui também para te ajudar aqui. Eu acredito que é mais para o lado ali de São Paulo.
Eu não
Vamos ver
conheço, eu
aqui.
peço até desculpa, mas eu não conheço ali a cidade, né?
Vamos ver aqui.
Porque o Mato Grosso do Sul, Alex, enquanto você vai pesquisando, eu diria assim, que ele está propício a ficar dentro da média, que tem previsão de chuva para os próximos dias. Como eu mostrei no mapa, né, pela imagem de satélite, essa frente fria vai migrar e a alta da Bolívia vai trazer bastante umidade, inclusive tem volume de chuva muito grande para essa região, eu diria que até centro e sul do Mato Grosso do Sul. E para os próximos dias pega todo, ou diria quase todo, o Mato Grosso do Sul. Talvez aqui na parte noroeste é que fica um pouquinho mais, assim, com um volume de chuva menor e uma chuva mal distribuída.
É quase região ali, na divisa com o Paraguai ali,
Mais ao
Mamedes.
sul ou mais para cá?
Mais ao sul.
Para cá.
Aí,
Não.
por
Não,
aí, por aí.
pode dizer para ele que ele está nos ouvindo, é claro, mas fica tranquilo que tem previsão de chuva para os próximos dias e chuva com grande volume. Tá?
Né?
Então, eu vou voltar aqui no mapa para mostrar para ele, olha só, isso já para amanhã. Tá? Então, a gente já vê que para amanhã ali já tem uma condição de chuva com volume grandes. E eu diria que tem a condição de
a notícia boa lá para o Paulo. É, e para fevereiro, Mamedes, o que a gente pode dizer para o Paulo?
Olha, Alex, eu diria assim, que fevereiro, se a gente for olhar aqui na previsão climática, né, dos 3 meses, tu vê que está ligeiramente abaixo da média. Então, ele fica tranquilo que essa chuva, como eu frisei, né, desses outros modelos que eu não estou mostrando agora aqui, é de que essa chuva ficaria, eu diria que grande parte aqui do Mato Grosso do Sul, né, somente daqui em direção aqui ao Paraguai e à Bolívia, que vai ficar talvez um pouco mais em torno da média. Mas, no geral, janeiro tende a ficar acima da média para essa região,
tá,
assim como fevereiro tende a ficar em torno da média, e março, por incrível que pareça, grandes ou diversos modelos que pegam mês a mês estão indicando que essa chuva deverá ficar acima da média, como eu falei também, as médias começam a baixar, e aí sim, daí abril, maio, junho, julho, a tendência é ficar em torno da média.
Muito bem. O Carlos de Lima, de Dourados, também lá no Mato Grosso do Sul, ele pergunta se tem algum lugar que ele possa pesquisar aí índices pluviométricos semanais do estado do Mato Grosso do Sul.
Olha, individualmente, não sei se ele vai conseguir. Mas se ele olhar este mapa aqui, ó, ele pode conseguir ter mais ou menos uma ideia de quanto está chovendo, né? Da onde está chovendo. Por exemplo, ele pega de 24 horas, se ele pegar de 24 horas, ele tem mais ou menos uma média que chove. Agora, se ele quiser por estação, eu diria que ele tem que pegar... eu vou mostrar aqui, deixa eu... Opa, deu um errinho aqui, mas deixa eu ver. Deixa eu só buscar aqui, Alex.
Okay.
Tá dando algum errinho? Mas ele dentro do
site do Inmet, né?
Ele pode ir na estação automática do IMET e verificar se tem a estação.
Estações e dados, seria isso?
Como é que é?
Estações e dados?
Isso. Eu vou puxar aqui mesmo, que não estou conseguindo abrir uma janela nova, mas olha só. Eu espero que ele esteja acompanhando. Ele vem aqui, estações e dados, estações automáticas. No IMET, eu acho que caiu a rede, viu?
Não está encontrando, né?
Infelizmente.
É.
Mas ele vem aqui em estações de dados, estação automática, vai abrir um mapa do Google nessa região aqui assim, e do lado está por ordem alfabética de estado, ele corre até o estado dele e vê se tem alguma estação. Se não tiver, ele pode dar um zoom no mapa e ver onde tem uma estação mais próxima da cidade dele, e ele verificar se tá, quanto que está chovendo, né? Que quando ele clica na estação, vai abrir ali uma janelinha em cima com a data, ele bota ali data, início e fim, e aí ele vai, clica de novo, ok, né, em cima desses dados, vai abrir uma planilha parecida com a do Excel, e lá no final dessa planilha tem uma coluna de chuva, que é onde ele vai ter que fazer o cálculo de quanto que está chovendo. Então é bem tranquilo se ele puder conseguir assim, aí a gente também, ou se depois ele quiser ligar para a gente dá uma dica melhor para ele, já que eu tô sem rede agora.
A
aqui,
conexão.
Caiu.
Né? Tá bom. Meu caro Mamedes, muito obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas, trazendo essas atualizações do clima aí para a produção agropecuária do Brasil, pelo Brasil afora. Muito obrigado por enquanto. A gente ainda volta a se falar aí, trazendo mais novidades e atualizações dessas informações. Um abraço, meu caro.
Ô, Alex, a gente agradece aqui, eu agradeço em nome de todo o Instituto, passando essa oportunidade, né, de passar essas informações para a agricultura, que a gente sabe que sem eles a gente não é nada, né? Então, é com o maior prazer que a gente passa essas informações para vocês e para todos os agricultores e todos os internautas que estão nos assistindo.
Legal. Grande abraço para você, até a próxima.
Obrigado a você, até a próxima.
Tá aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, conversando aqui com a gente. Tem perspectivas de volta da chuva para o Rio Grande do Sul. Nas próximas 24 horas ainda não é um sistema que pode trazer chuvas volumosas e nem bem distribuídas. No entanto, a partir do dia 9, a situação começa a melhorar por lá. Então, calma aí, pessoal do Rio Grande do Sul, que está preocupado com falta de chuva. A partir do dia 9 tem a possibilidade de melhora das condições. E lá no Mato Piba, como vocês viram, a situação se normalizou aí nos últimos dias. É claro que pode haver aí uma diminuição das chuvas nos próximos dias, mas uma média pontuou que essa diminuição pode ocorrer principalmente ali no Goiás, em parte de Minas Gerais, mas que não são veranicos prolongados, não, que isso pode dar uma certa tranquilidade para o produtor, principalmente para aqueles que estão em lavoura em desenvolvimento ainda. Bom, mais detalhes, outras informações você pode acompanhar no site do INMET, www.inmet.gov.br. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.